Bom, de volta com a Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor, filósofo, professor João Roberto Gamba. A gente vai para a parte final. Professor, tem uma pergunta que eu coloquei na pauta e mandei para você, que é como entender o nosso controle da subjetividade? E aí uma pergunta que eu faço, meio que também ligada à psicanálise, se é que nós temos alguma subjetividade para ser sequestrada nesse momento, né? Mas como é que a gente pensa isso e como é que a gente traz isso aqui também para a gente fazer assim, um fechamento dessa parte final da entrevista com essa penúltima pergunta?
Emerson, essa questão da subjetividade, ela é um tema a ser discutido pela filosofia já há mais ou menos uns 200 anos, né, ou 250 aproximadamente. Veja que a ideia de um sujeito, né, é uma ideia central na filosofia moderna, isso do início da modernidade. Vamos pensar aqui, por exemplo, em Kant, né? A formação da ideia de um sujeito, aquele sujeito autônomo e capaz, portanto, de criar as regras da sua própria conduta, e um conceito central para o direito, né, a partir da noção de sujeito de direito, aquele que pode, enfim, de alguma maneira receber direitos e obrigações, né. Esse conceito de sujeito, que ele é fundamental na filosofia moderna, e talvez não a partir de Kant, mas até antes, no atomismo político típico lá de Hobbes, da construção de um modelo de sociedade baseado nos indivíduos, né? Isso tem relação com a soberania popular, isso tem relação com as doutrinas contratualistas, isso tem relação com as teorias mais elementares daquilo que constroem a ideia de democracia, ali no contexto das revoluções liberais. Todas essas ideias estão centradas na lógica do indivíduo. E aí você tem a própria ideia de documentos jurídicos que surgem, declarações, constituições, cujo foco é a proteção de direitos individuais. Ir e vir, não ser preso arbitrariamente, propriedade, inclusive, liberdades de locomoção, de expressão, de consciência religiosa e por aí vai. Essa noção de indivíduo tão importante para a construção do modelo político e jurídico da modernidade, ela vai se desfragmentando ao longo dos séculos. Isso tanto do ponto de vista teórico. E aí você pega alguns exemplos teóricos para você entender essa diluição do conceito. Pegue, por exemplo, Marx vai falar em classes, não mais em indivíduos. E aí, para pegar um extremo, você pega Luhmann, vai falar em sistema social. Veja, não é mais uma discussão de indivíduos, mas entre sistemas. Então você tem uma diluição desse conceito ao longo da história que chega a um ponto agora mais delicado. Que é, de novo, voltando para um tema que perpassou todas as nossas conversas, que são as redes sociais. E como que essa sociedade de hoje trabalha nessa questão da construção ou talvez desconstrução de uma subjetividade, qualquer que seja ela. Essa que é a grande questão que nós temos aqui. Veja que essa desconstrução, agora não mais em termos teóricos, mas em termos de fato, como que ela vai acontecendo? Uma das formas, eu acho, mais claras de compreender esse processo de desconstrução de uma subjetividade aparece nas mudanças econômicas. Pegue, por exemplo, um trabalhador de 1600 aproximadamente, que faz um sapato, que trabalha lá numa sapataria qualquer. Ele, de alguma maneira, enquanto um artesão, ele se sente importante naquela sociedade na qual ele tem uma função de fazer sapatos. Ele não só entende o seu lugar naquela sociedade, como ele também se vê no resultado do seu trabalho. Porque ele faz aquele sapato. Aí você pula alguns séculos e vamos lá para os tempos modernos, em que o Charlie Chaplin aperta duas porcas em um pedaço de metal que passa em sua frente numa esteira. Para onde vai aquele pedaço de metal? Ele vai para um carro, ele vai para uma bomba, ele vai para um avião? Ele não sabe. Ele só aperta dois pedaços de ferro que passam numa esteira na sua frente. O que eu quero dizer com essa comparação? Que há um vazio existencial aqui, nessa segunda ideia. Uma ideia de que, olha, para que exatamente que eu sirvo nessa sociedade? Qual é a minha função aqui? Ah, minha função é apertar dois parafusos. Mas para onde eles vão? Não sei. Inclusive, essa é uma função tão mecânica que em pouco tempo vai ser substituída por uma máquina. O que ainda traz mais gravidade a essa problemática da desconstrução da subjetividade. Não bastasse isso, e agora a gente dá mais um salto no tempo e vem para os períodos atuais, e em que nós temos a tecnologia desconstruindo ainda mais. Em que sentido? Ederson, nós hoje falamos mais com as pessoas pelo WhatsApp ou pelos aplicativos de mensagem, qualquer que seja, do que pessoalmente. E aqui eu não estou me referindo àquele amigo de 10 anos atrás que a gente vê de vez em quando. Eu estou me referindo às nossas pessoas próximas. Pais, mães, irmãos, irmãs, companheiro. Nós tendemos a falar mais com essas pessoas por meio de aplicativos do que pessoalmente. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? E aqui eu vou trazer alguns elementos da psicologia. Quando você fala com alguém pelo WhatsApp, você fala com a pessoa. Veja, você tem a foto da pessoa ali, você tem as mensagens dessa pessoa, que normalmente são mensagens escritas. Essas mensagens escritas, primeiro, elas não são faladas. Tudo bem, você pode mandar áudios, mas as mensagens escritas, nós sabemos, nós temos uma subjetividade escrevendo e outra falando, sem dúvida. Eu sou uma pessoa falando e outra pessoa escrevendo. Segunda questão, quando você escreve, parte significativa do processo de compreensão dessa comunicação fica alocada no intérprete, que vai ter que interpretar. Se você falou ok bravo, se você falou ok feliz, se você falou ok de uma forma desinteressada. Terceira questão. Você, no fundo, tem uma problemática muito grande aí. Isso para a psicanálise é importante. Você não pode ter a certeza plena de que quem está te mandando mensagem é de fato a pessoa que está do outro lado que você imagina. Você não tem essa certeza. Se você recebe agora uma mensagem do WhatsApp de alguém, você não tem a certeza que foi ela que digitou. Pode ter sido alguém a mando dela, por exemplo. Pode ter sido. Então você sequer tem essa clareza, ou pelo menos há em algum nível inconsciente a possibilidade de que não seja ela. Tanto que isso acontece muitas vezes quando alguém vai lá e te pede, te fala oi, tudo bem, tudo bem. E ela te fala, olha, você não pode me mandar um dinheiro, eu não consigo fazer uma transação aqui. Aí você percebe, opa, essa pessoa teve o seu WhatsApp clonado. Mas as duas primeiras mensagens que eu mandei, eu estava crente que era ela do lado de lá. Mas não era. Então, a partir de agora, toda vez que você recebe um oi, essa experiência está marcada em você. Se a pessoa só mandou um oi, quanto por cento de chance tem de ser realmente ela do outro lado? 98? 99? Mas 100 nunca vai ser. Problema. Foto. Quem você está falando? Aí você vai e clica na foto da pessoa uma vez, clica duas, vai no perfil, vê a foto três vezes. Você vê mais a pessoa pessoalmente ou por foto? Você vê mais ela por foto. E aí, quando você encontra ela, o que você se depara? Com a realidade ou com uma representação falha de quem ela realmente é? Que é aquela noção que você tem a partir de tantas vezes que você viu a foto dela. Aqui o Byung-Chul Han, aquele filósofo coreano, vai dizer que há uma predominância do simbólico. Quando nós lidamos com alguém, há uma série de elementos. Isso a partir de uma visão lacaniana. O real, o simbólico, o imaginário. E ele vai dizer que na comunicação virtual há um predomínio do simbólico. Né? Então, e isso tem cada vez mais parte na nossa vida. Nós conversamos com fotos, mensagens, mais pessoas mesmo, de vez em quando. E tendemos a conversar mais com essas pessoas por esses intermédios de aplicativos do que pessoalmente. O que, de novo, dentro dessa construção que eu estou tentando fazer aqui, está relacionado a essa desconstrução da subjetividade. Tá? E, portanto, não bastasse tudo isso, Ederson, a gente ainda tem os algoritmos que nos incentivam a fazer determinadas coisas. Desde o que a gente vai comprar e outra, o que a gente vai ver. E aqui eu conecto boa parte daquilo que nós conversamos. Quando eu pegar agora meu celular e entrar no meu Instagram, né, ou em outra rede social, YouTube, por exemplo, eu vou ter ali uma série de sugestões para que eu veja. E provavelmente eu vou assisti-las. Veja que está sendo sugerido ali aquilo que eles querem que eu veja. Está sendo suprimido uma série de coisas que eles não querem que eu veja, inclusive. Então, se a gente chegou à conclusão agora há pouco de que essas redes fazem parte das nossas vidas, de que boa parte da construção da minha subjetividade, daquilo que eu penso, daquilo que eu vou discutir, dos assuntos que eu vou sair daqui e discutir com as pessoas, são impactados por essas redes, eu estou reconhecendo indiretamente que esses algoritmos têm impacto naquilo que eu vou discutir amanhã à tarde no almoço. E tem. Então veja que os algoritmos estão determinando boa parte daquilo que eu vou pensar, ou pelo menos daquilo que eu vou discutir. Então existe esse mecanismo de empurro das redes, que a gente chama de nudging, né, que vem do inglês nudge, que é uma espécie de empurrão. Eles vão empurrando determinadas escolhas, que a gente também chama esse processo de arquitetura de escolhas. Eles vão direcionando determinadas escolhas. De novo, nesse processo que a gente tem chamado até agora de desconstrução da subjetividade, mas que a gente poderia problematizar e falar, por que não, estamos lidando aqui com uma construção de uma determinada subjetividade. Também. E dentro desse cenário, você tem, então, essas pautas que são colocadas pelas redes sociais, que determinam em grande parte as nossas discussões e, em última análise, a nossa subjetividade. Não bastasse isso, eu posso ir até além e dizer que eu também vou sair daqui e vou seguir o caminho que um aplicativo me disser para seguir. E, eventualmente, para chegar no extremo, vou tomar água na hora que o aplicativo avisar que eu tenho que tomar água. Né? Para você ver o tanto que a gente pode chegar nesse processo de terceirização daquilo que nós somos.
Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Falei que teria mais uma pergunta, mas o tempo acabou. Mas isso assim, não vai faltar oportunidade para convidar esse grande intelectual que nós entrevistamos hoje. Ô João, muito obrigado pela sua participação, viu? Foi um prazer te receber aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E também a gente vai estar disponível nas redes sociais. Muito obrigado pelo seu carinho e pela essa atenção tão importante, principalmente por esse momento que a gente tem passado na América Latina.
Edson, agradeço imensamente o convite, peço desculpas se eu me alonguei em algumas exposições, mas é que o tema de fato é muito, muito interessante e muito importante de ser discutido, e enfim, fico à disposição aí, caso você queira refazer esse encontro em algum momento oportuno para a gente rediscutir essas questões, que obviamente são alteradas de tempos em tempos.
Já está convidado, tá? Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais um programa super especial. Beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.